E dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, hoje estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a professora Ana Lúcia, do PDT, está aqui com a gente. Olá, tudo bom, vereadora? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os que nos acompanham pela rádio, pelas redes, dentro dos carros, enfim, aí no trânsito, que é o momento que as pessoas ouvem bastante. É um prazer estar aqui.
Bom, vereadora, a gente está perguntando para todos os parlamentares que vêm aqui para a nossa série, primeiramente, né, o balanço desse ano, dessa legislatura, do seu trabalho nesse período?
Bem, é um balanço altamente positivo, Luciana, por muitos motivos. Em primeiro lugar, por eu ter sido reeleita, né? Eu creio que a minha reeleição está muito associada ao atendimento às demandas, né? Ao atendimento às expectativas, né, que as pessoas tinham. A ampliação, né, do meu campo de atuação. Eu diria até que muita gente que votou em mim nesse momento nem me conhecia há 4 anos atrás. Então, de fato, é muito positivo. Eu estou muito feliz e com muito gás para continuar.
O seu trabalho tem um foco, uma área em que a senhora prefere atuar? Qual foi o projeto de destaque?
Bem, eu, na verdade, na universidade, eu atuava com políticas públicas. Uhum. Né? Lá no mestrado, em políticas públicas. E, nesse sentido, acabei me envolvendo especialmente com políticas urbanas. Né? Então, com habitação, com mobilidade e trânsito, com todas as políticas ambientais. E, quando cheguei na casa, cheguei como professora e sou da educação. Né? Então, imediatamente fui para a Comissão de Educação, aliás, propus e criei a Comissão de Educação, que não tinha na casa até então, e fui atuar junto à rede municipal. Portanto, as políticas urbanas são um foco importante para mim, mas também a educação é um foco importante. Mas o primeiro projeto que eu apresentei foi a criação da Procuradoria da Mulher. Por quê? Né? Porque também a política hoje de proteção à mulher é urgente, não é só importante, ela é urgente de ser ampliada, implementada nos mais diferentes espaços que a gente imaginar. E aí nós criamos, então, a Procuradoria para colocar o Legislativo nessa rede de proteção às mulheres, que é bem legal em Maringá, uhum, mas ainda é pouco. Quanto mais tivermos, né, de a sociedade envolvida, o poder público envolvido com a proteção à mulher, tanto melhor. Então, eu diria que, né, são principalmente essas três bandeiras, mas sem deixar de lado, né, pensar que eu atuo muito com políticas de assistência social. Né, porque, ao longo da minha carreira como socióloga, eu trabalhei muito com diagnósticos sociais na cidade, com análise dos indicadores, com a elaboração de levantamentos, com a população de rua, né, com as populações marginalizadas, com aqueles que nem moram em Maringá, mas são 80 mil que vêm trabalhar aqui todo dia, enfim. Então, eu atuo nesse campo mesmo das grandes políticas, Luciana.
Aliás, a questão dos moradores de rua foi um embate muito grande, principalmente durante a campanha eleitoral, né? Qual é o seu diagnóstico, a sua avaliação? E você também atuou nesses momentos, né? Em que se debatia essa questão.
Sim, eu venho primeiro antes, né, como pesquisadora. Né? A gente tem um censo no Observatório das Metrópoles desde 2015 até agora. Né? No início desse ano, o Observatório divulgou, né, o mais novo censo com a população de rua. Então, Maringá, na verdade, é a única cidade do país, né, que tem um censo desde 2015, né, um levantamento, não apenas do número de pessoas, mas também do perfil delas e de todas as informações, das perspectivas que têm que ser implantadas, das perspectivas que elas têm para sair da rua, do desejo de sair da rua, porque 90%, seja nas pesquisas de Maringá, seja lá de São Paulo, seja as pesquisas que o IPEA faz, Londrina fez, a resposta é 90%, em média, não quer permanecer em situação de rua. Então, eu venho trabalhando muito com isso e, durante a campanha, né, isto pautou. Né, nós vimos que foi pauta dos candidatos a prefeito. E eu só diria o seguinte, é preciso fazer políticas de reinserção dessas pessoas. Não são simples de serem feitas, porque esse é um é uma questão social muito complexa. Né? Se fosse uma questão simples, a solução seria simples. Não é. Nós precisamos do poder público abraçar a causa de forma comprometida, mas colocando a Secretaria de Segurança, de Assistência Social, de Saúde, de Educação, de Geração de Renda, de Moradia. No mínimo, essas secretarias têm que atuar conjuntamente para retirar uma pessoa em situação, que está em situação de rua. Porque ela, aquela pessoa, ela tem em si todas essas vulnerabilidades. Então, é muito complexo. Mas é possível fazer, e aqui em Maringá, inclusive, é muito possível fazer isso.
E qual é o papel do legislativo nesse trabalho?
Bem, primeiro, é fazer leis, né, que contribuam para esse objetivo. Mas, principalmente, né, mais do que legislar, é a gente atuar para que seja incluído no orçamento recursos para fazer as políticas necessárias. Durante todo o meus 4 anos, eu coloquei emendas no orçamento, ainda que tenha lá um acordo de cavalheiros,
que as emendas,
em que não se coloca emendas no orçamento.
Esse, né, ano não teve emendas?
Teve. Eu pus todos os anos emendas.
E elas foram aprovadas?
Nenhuma. Elas foram reprovadas todos os anos, mas eu compreendo. É naquela lógica que está ali existente que não se pode colocar emendas. Então, se parte do pressuposto que o vereador não pode fazer emenda, eu faço, então as minhas emendas são reprovadas. Mas eu continuo a colocar porque, à medida que eu colocava emendas, eu também saía cobrando no ano seguinte que aquelas ações fossem implantadas. Né, vou dar 2 exemplos. Né? Por exemplo, é preciso, para você reinserir as pessoas, tirá-las da rua, você precisa ter espaços. Né? E a República de Autogestão, É uma solução muito legal. Né? Eu coloquei isso como emenda já no orçamento.
República de Autogestão seria uma casa em que os moradores de rua, né, ex-moradores de rua, estão.
A prefeitura aluga, a assistência cuida para que as regras básicas sejam obedecidas e os próprios moradores é que vão cuidar ali dos serviços, né, da administração da casa. Agora, além dessa, por exemplo, nós temos o Portal da Inclusão, que é a principal política que Maringá já tem, mas nós temos muito pouca vaga. A gente tem 15 vagas. Em geral, às vezes, nem chega a ficar lotada com as 15. É extraordinário, porque a pessoa vai para lá ela fará tratamentos, encaminhamento para tratamentos de saúde, né, encaminhamento para capacitação profissional, encaminhamento para trabalho nas empresas, e muitas saem dali empregadas, com famílias, às vezes, já relações constituídas, até em casamento, né, de pessoas que estiveram
se conheceram lá?
Ali no Portal da Inclusão, não porque ali é só de homens, por enquanto.
Ah, tá.
Né, nós temos um Portal da Inclusão que é só de homens, mas na relação social que essas pessoas fazem, elas se conhecem, né, então já teve pessoas saídas dali com emprego, com casa, com uma relação, com casamento, né, em muitos momentos... Os profissionais de lá são chamados aí nos casamentos. Né?
Então, que legal.
É uma grande política. Agora, nós precisamos do quê? Eu já coloquei recurso para montar um outro portal. Já coloquei recurso no orçamento para montar um portal para mulheres em situação de rua.
E não tem recursos, então, já que as emendas não foram aprovadas, não tem, esses recursos não estão
então,
previstos.
Tem muito discurso, muita vontade de todos de resolverem, mas não se coloca orçamento para efetivar a reinserção das pessoas. É isso que precisa. As pessoas precisam de casa, de emprego e de família. E de tratamento de saúde.
E essas pessoas que passaram pelo Portal da Inclusão, houve alguma reincidência? Pessoas que voltaram para a rua?
Tem um monitoramento que se faz. Né, de muitos que não permanecem aqui, as pessoas não dá para saber. Dos que permanecem aqui, é cerca de 10% só que volta para a rua. A grande maioria realmente toca a sua vida.
E a pandemia levou muita gente para a rua?
Levou.
Mas
já
pessoas
vinha,
voltaram?
É. Na verdade, assim, a questão da pandemia foi um agravante num processo que já vinha acontecendo, né? De aumento, há 10 anos a gente começou a fazer a pesquisa, nesses 10 anos o aumento a cada ano vai se dando. Nesse último ano, né, agora recentemente, agora inclusive tem o CadÚnico registra os beneficiários das políticas, né, das bolsas e dos benefícios, que estão em situação de rua, né? Recentemente a gente viu, né, uma pesquisa em que, do ano passado para cá, tem 50% a mais de pessoas em situação de rua. Mas em março, quando nós fechamos a pesquisa, a gente já chegou ao número de 700 pessoas, né? Então, é crescente isso. A pandemia ajudou, né, deu uma empurradinha no sentido da crise econômica, principalmente. Uhum. Né? Porque a crise econômica gerada na pandemia, né, já é sempre um fator que leva as pessoas para a rua.
Ah, sim. Mas algum projeto que a senhora destacaria nesses 4 anos?
Então,
Procuradoria da Mulher.
A Procuradoria da Mulher.
Como é que,
né,
funciona a Procuradoria da Mulher?
A Procuradoria é um órgão dentro da Câmara que se vincula para a Procuradoria Jurídica da Câmara, mas tem uma das vereadoras assume o papel de procuradora. E aí nós temos lá mais uma servidora que atua e a gente acolhe denúncias. Né? Uhum. Então a gente recebe mulheres que estão em situação de violência doméstica, intrafamiliar, e a partir dali a gente, né, nós já colocamos essa pessoa no sistema da Procuradoria do Estado, que nós temos na Assembleia Legislativa uma Procuradoria da Mulher Estadual, então a gente já constitui uma rede com o Estado também, e dali para frente a gente acompanha essa mulher, seja para fazer denúncia, seja para receber medida protetiva, seja para ir para a delegacia, para ir para um abrigo, enfim, nós encaminhamos essa mulher no sentido dela sair do ciclo da violência.
E tem recebido muitas denúncias?
Sim, temos. Né? Temos a gente. Aqui em Maringá, na verdade, a Procuradoria recebe denúncias, mas também o CRAM recebe, também a Patrulha Maria da Penha é chamada, também a Secretaria da Mulher, né? Os CRAS. Nós temos uma rede bem legal, né? O próprio OAB. Mas nós também recebemos denúncias. A gente tem, né, sabe assim, pelo menos a cada 2 meses a gente recebe lá uma mulher em situação de algum tipo de violência e a gente faz o encaminhamento necessário e dá a ela, né, o respaldo para ela ser inserida nessa rede de proteção. Uhum. E o acompanhamento.
Certo. Vereadora, e para a próxima legislatura, a partir de 2025, algum projeto em especial?
Bem, eu só gostaria de destacar que tem um projeto que eu já aprovei, que tem a ver, né, aprovação da política de transição para o rebaixamento do cabeamento aéreo de Maringá.
Ah, sim,
né, projeto. Isso foi muito importante. Uhum. Então, e além desta, né, desta lei que está aprovada, tem outras que eu quero continuar agora a atuar no sentido de cobrar para que ela seja implantada. Então, não basta fazer leis. Né? O que dá mais trabalho é a cobrança ao executivo para a implantação. E eu tenho feito isso. Essa é uma. A tarifa zero, para mim, é uma grande bandeira, né, que eu abraço desde o Observatório das Metrópoles como pesquisadora. E é preciso imediatamente. Maringá tem todas as condições, graças ao contrato, né, o próprio contrato estabelecido com a empresa, da Maringá fonte para a gente ampliar muito a tarifa zero. Né? Porque o contrato, como todo contrato, claro, ele garante o equilíbrio econômico da proposta. Ok. Uhum. Só que chega ao final da gestão do ano, ao final do ano fiscal, a empresa chega para a prefeitura e diz, ó, são 46 milhões, como ano passado. Tivemos 46 milhões de prejuízo, a prefeitura repassa em dinheiro imediatamente para a empresa. Ora, nós temos que transformar isso que a gente sabe que vai acontecer, né? Porque já foram 100 milhões nesses 4 anos repassados para a empresa. Limpo, limpinho.
Mas foram 4 anos de prejuízo, então?
Prejuízo, sem que a empresa tenha efetivamente prestado o serviço de transporte. Né? Então, quer dizer, nós temos que resolver isso. Nós temos que ver, então, qual é, né, porque o que acontece? As pessoas, apesar de ter subsídio, mas ainda não é acessível, é caro, né, a nossa tarifa. E as pessoas acabam arrumando outras soluções. Então, o ônibus acaba sendo assim, só usa ônibus quem não tem mesmo a condição de fazer um financiamento e comprar, né, uma moto, comprar um carro, enfim, né? E aí acaba utilizando o transporte. Mas é preciso urgentemente implantar a tarifa zero em Maringá.
E para algumas pessoas não é nem a questão do preço. Às vezes até a tarifa não é cara, mas o ônibus precisa ser mais disponível, mais rápido, ter mais horário, oferta, mais horário.
Exato.
Né?
Não, é terrível.
Tem que ter mais agilidade de você sair de um lugar e ir para o outro rapidamente.
É, na hora que todo mundo precisa sair, né? Só tem aquelas linhas disponíveis, é muito pouco.
E é uma situação que se retroalimenta, né? Porque a empresa alega que ela não consegue oferecer mais serviços porque é preciso mais usuários para esse serviço. Né?
Só que como o serviço é ruim e insuficiente, a empresa vai ter cada vez menos usuário, cada vez maior prejuízo, e para ela tanto faz, Luciana. A empresa está tranquila porque ela vai ser ressarcida ao final do exercício, do prejuízo que ela alegar ter. Entendeu? Então é preciso resolver isso.
Os vereadores podem contribuir?
Não, eu acho que sim. Eu, no meu caso, faço questão de fazer parte dessa discussão, continuar esse debate, botar em reuniões públicas, em audiências públicas, trazer... O próprio prefeito Ulisses Maia, ele já declarava a possibilidade de fazer isso, mas o próprio prefeito eleito, Silvio Barros, esteve numa reunião na Câmara, junto com outros candidatos naquele momento, que discutiam a consulta pública que eu queria fazer, né, botar uma consulta pública no dia da eleição, perguntar para as pessoas qual era a opinião dela sobre a tarifa zero. Infelizmente, não prosperou, mas ali eu gostei de uma declaração do prefeito em que ele dizia que ele é favorável à tarifa zero e que tem que questionar, tem que resolver problemas desse contrato de concessão, porque ainda temos aí, para completar 20 anos, ainda faltam um pouco menos de 10 anos, né? Já passou mais da metade do contrato, mas ainda tem 10 anos, depois talvez mais 20, entendeu? Porque... né, se o prefeito da hora quiser, ele prorroga por 40 anos.
Então dá tempo de discutir mais.
Não, dá tempo, dá tempo. Então são estas questões, mas basicamente, né, eu acho que é isso, mas é fazer um processo que eu venho fazendo, de fiscalização, sabe? Principalmente da utilização dos recursos, né, fiscalização daquilo que a gente sabe que a população precisa que seja feito de investimento para ela melhorar a vidinha dela.
Tá certo. Vereadora, muito obrigada pela entrevista, pela presença no estúdio. Uma ótima tarde.
Muito obrigada, estou à disposição.
Conversamos com a vereadora Ana Lúcia, professora Ana Lúcia, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.